Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Astrid
Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos chegando agora com o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. No programa de hoje, dia 27 de março de 2019, quarta-feira, as participações de Mário Silva, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. E a produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos às manchetes do dia de hoje. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola. Vai pegar. Fluminense e Flamengo se enfrentam mais uma vez e agora nas semifinais da Taça Rio. E a Nacional conta tudo pra você. Palmeiras e Santos se garantem nas semifinais do Paulistão. Corinthians e São Paulo entram em campo hoje. Cruzeiro enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela pela Copa Libertadores da América. E também tem tênis, gente. O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Luca Kubo jogam decisivo pelo Masters 1000 de Miami. 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Está começando o Bate-Bola Nacional. O melhor programa da sua hora do almoço.
Vamos lá.
É bom partilhar, né? Eu, a galerinha rindo aqui no tropeço que eu dei ontem. Em vez de eu falar ontem pizza, eu falei pizza. Não era fome, não. Tava bem alimentado. Bom, você pode participar conosco do programa Bate-Bola Nacional. É só dar aquela ligadinha pra gente pelo DDD21. O telefone é 2117-6935. Pelo Facebook, é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixa aquele recadinho pra gente. Sou tricolor de coração. Esse tá no coração de muita gente. É Fla-Flu, minha gente, pela segunda, terceira ou décima vez esse ano, meu caro. Sei lá. Perderam a conta. Perderam a conta. Quem vai destacar Fluminense e Flamengo é ele, Ricardo. Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Esta quarta é noite de Fla-Flu no Maracanã. Será o terceiro clássico entre as duas equipes no ano. Por enquanto, uma vitória para cada lado. A partida de hoje vale vaga para a final da Taça Rio. Os tricolores têm a vantagem do empate. Mas o lateral Gilberto avisa que este direito é para ser usado em último caso.
Não, essa vantagem do empate, a gente sabe que no futebol não quer dizer nada, né? A gente mesmo teve a lição do jogo contra o Flamengo. O Flamengo jogava com essa vantagem, a gente ganhou de 1-0. Então, a gente tem que jogar, entrar em campo sabendo que tem que vencer o jogo. Se empatar, foi um direito nosso também que a gente conquistou. Mas, primeiramente, a gente vai entrar buscando a vitória.
O Fluminense de Fernando Diniz vem com força total. No gol, Rodolfo. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Léo Santos e Matheus Ferraz. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, Ayrton, Bruno Silva e Ganso. No ataque, Everaldo, Luciano e o colombiano Ione González. Já o Flamengo deve poupar alguns titulares. O rubro-negro está classificado para o quadrangular final do estadual pelo número de pontos e na outra semana tem compromisso pela Libertadores. Por conta disso, Abel Braga provavelmente não vai escalar Gabigol e o meia Diego Ribas, que criticou o regulamento do Carioca.
Tem alguns interesses por trás, né? Existem também a necessidade de algumas equipes menores, jogadores que precisam da participação nesse torneio. Então é algo que tem que ser debatido. Esse formato de campeonato, ele sem dúvida nenhuma, ele na minha opinião não está correto.
Abel Braga ainda não terá o volante Cuejar e está na dúvida se contará com o lateral Pará. Ele sofreu um pisão e pode dar lugar a Rodinei. Provável Flamengo desta quarta é, no gol, Diego Alves. Lateral direito, Rodinei ou Pará. Dupla de zaga, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, William Arão, Ronaldo e Everton Ribeiro. No ataque, Vitinho, Bruno Henrique e Uribe. O árbitro deste Fla-Flu é Marcelo de Lima Henrique. A Rádio Nacional transmite todos os detalhes do jogo a partir das 9 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
12 horas 36 minutos. Vamos conferir a participação do nosso comentarista, Mário Silva. Fla-Flu, terceira vez em 2019. Mário Silva, boa tarde.
Olha, Fla-Flu é sempre bom.
Eu gosto.
Aonde, tudo bem, o horário bem também. Nelson Rodrigues, que era brilhante, e o brilhante tricolor foi, colocou muito bem quando disse que o Fla-Flu surgiu 40 minutos antes do nada.
É perfeito.
Certo? E ele admirava o Fla-Flu. Ele fazia crônicas bonitas sobre o Fla-Flu, sobre o Flamengo também. Tem uma crônica dela um dia genial, eu vou contar. É um jogo da seguinte maneira: o Fluminense teve certo quando poupou jogadores na partida passada, porque ele sabia que estava garantido. E o Flamengo, como também está garantido,
vai poupar na hora certa.
Não é garantido, vai poupar na hora, vai poupar porque tem que poupar. Porque o Flamengo joga hoje, joga domingo de novo se ganhar. Se ganhar, senão não joga. E joga na quarta. E joga obrigatoriamente no outro domingo, porque aí já são as finais do campeonato. Então, se ele ganhar, ele tem 1, 2, 3, 4 partidas seguidas. Como ele já está na final do campeonato,
ele pode poupar uma.
Ele pode poupar hoje, que é essa. Que é a que ele pode perder. Que ele pode, porque ele já está na final. Agora, o Fluminense retorna com todo mundo, porque já, a situação do Fluminense já é diferente. Se ele perder essa, ele não vai para a final. É diferente. Uma situação diferente. E o Fluminense não tem enfileirado os compromissos que o Flamengo tem. Então, é um jogo. No Flamengo, eu acho até que ele vai poupar mais. Ele não tá, o Abel, no meu entendimento, não está mostrando o jogo todo. Ele está dizendo que vai botar o Vitinho, vai puxar o Everton Ribeiro, vai tirar o Diego e vai tirar também o Gabigol. Acho que não vai poupar o Bruno Henrique. E o Fluminense volta com a força máxima. Eu tenho um palpite. Acho que o comentarista não pode se furtar. Eu acho que é empate. E o empate dá Fluminense.
E? 12 horas, 38 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
E as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos com ele, o professor Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do SESI Bauru enfrentou ontem no ginásio do Tijuca a equipe do SESC Rio de Janeiro. Pela primeira vez, Bauru vai disputar a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Conseguiu vencer o Rio de Janeiro por 3-1, 24-26, 27-25, 25-23 e 25-19. O destaque da partida foi Tiffany. Ela marcou 28 pontos, sendo considerada a melhor jogadora em quadra. As semifinais estão definidas. O Minas joga contra o Osasco e o SESI Bauru contra o Praia Clube. A forma de disputa para as oitavas de final do Novo Basquete Brasil está definida. Será em melhor de 3. Os jogos 2 e 3 serão na casa da equipe de melhor campanha. Os jogos começam no próximo sábado, dia 30. Corinthians contra Brasília, às 14 horas, em Brasília. Os demais confrontos são Paulistano contra Basquete Cearense, Botafogo contra São José e Bauru contra o Minas. As equipes de Franca, Flamengo, Pinheiros e Mogi das Cruzes já estão garantidas nas quartas de final. Vão esperar o resultado das oitavas. O Master 1000 de tênis de Miami tem um jogo muito importante hoje para a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubot. Eles enfrentam o austríaco Oliver Marac e o croata Mate Pavic. O jogo define quem avança às semifinais. A dupla de Melo já teve vários confrontos com os adversários de hoje e venceu todas. O jogo está marcado para as 14 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, 2 pontos aí primordiais. Primeiro, destacar o trabalho do técnico Zé Roberto, no, à frente da equipe do Bauru. Parabéns, Zé Roberto, é maravilhoso. Aliás, na minha opinião, dois grandes técnicos de vôlei o Brasil tem. Bernardinho e Zé, por um lado, Zé Roberto pelo outro. E o outro, continua a grande polêmica da Tiffany. Tiffany, não sou contra, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não sou contra, mas sou contra pessoas que operam e trocam de gênero, deixam de ser homem para ser mulher, joguem e atuem em equipes femininas. Gente, não é a mesma coisa. Tudo bem, ele se realizou, virou a Tiffany, parabéns, sou a favor de Tiffany, palmas para Tiffany, mas numa equipe de vôlei é complicadíssimo, Mário Silva.
É, não deixa de ser um handicap.
Não deixa.
É, eu não continua sendo homem. Eu não sou médico, não sou geneticista, é mais a questão dos hormônios, do cromossomo.
Exato. Nasceu com a força, não vai perder a força
não.
Que tem, que adquiriu durante a masculinidade.
Guardar as devidas proporções é a questão de jogar na altitude.
É.
É um handicap.
É um handicap.
Agora, o que o Bernardinho gritou lá...
Não, foi o Zé Roberto que gritou, não foi?
Bernardinho, porque é o técnico do Sérgio.
Do oponente, isso.
Vai dar confusão.
Já pediu desculpa,
porque se for, é que ele é abonado pela imprensa. Se é um Mário da vida ou uma Astrid da vida, companheiro, bicho.
Agora, quer ver um outro exemplo? Semênia está sofrendo até hoje, porque todo mundo nasceu mulher, registrada mulher, mas tem características masculinas e tem quantidades hormonais altíssimas.
Que é diferente, por exemplo, aquela... É o caso da judoca também.
Também, exato. Edinancy, bem lembrado.
Que era... Quer
dizer, isso é uma... Gente, tem que ser alvo de muito estudo. Não estamos falando das opções das pessoas.
Não, cada um
muito
tem a sua opção.
Muito pelo contrário. Todos têm o seu direito. Quem me conhece internamente dentro da Rádio Nacional sabe que eu estou falando isso de coração. Mas, na hora de colocar em campo, é a mesma coisa. Essa menina Tami, que fez e trocou de gênero, respeito o Tami, respeito profundamente, mas não é homem, gente. Se for jogar futebol, vai sofrer. Então o negócio fica muito complicado, isso ainda requer muito estudo e muita atenção. 12 horas 43 minutos no Rio de Janeiro. O repórter Lincoln Chaves com informações das quartas de final do Campeonato Paulista.
Após as classificações de Palmeiras e Santos, restam ainda duas vagas nas semifinais do Campeonato Paulista. A penúltima delas será definida a partir das 7h15 da noite desta quarta-feira. O Ituano recebe o São Paulo, que venceu o primeiro jogo entre as equipes por 2-1 no Morumbi. O empate garante o tricolor, enquanto só uma vitória por 2 gols de diferença serve para o time de Itu. Se o rubro-negro do interior ganhar por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. O técnico são paulino, Wagner Mancini, considera que a vantagem da equipe é pequena.
2-1 hoje em dia não é uma grande vantagem. Eu acho que a grande vantagem é o São Paulo recuperar a sua autoestima, recuperar a sua confiança, né? E digo mais, não só dentro de campo, fora de campo também. A partir do momento em que eu fiz uma cobrança há uma semana atrás daquilo que acontecia dentro do vestiário, hoje a mudança é significativa. E curiosamente a gente melhorou dentro de campo.
Sem os meias Hernanes e Nenê, que estão contundidos, e o zagueiro Arboleda com a seleção do Equador, Mancini deve repetir a formação do jogo de ida, com Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, Everton, Felipe, Antony e Pablo. No Ituano, o técnico Vinícius Bergantin também mandará a campo a mesma equipe do Morumbi, com Pegorari, Jonas, Ricardo Silva, Léo Santos e Peri, Serrato, Correia e Baralhas, Martinelli, Morato e Ramon. O último semifinalista sairá de Corinthians e Ferroviária, que jogam às 9h30 da noite em São Paulo. No jogo de ida em Araraquara, empate por 1-1, uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis. No Timão, o atacante Gustavo, o Gustagol, volta ao time titular após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. Artilheiro da equipe no ano com 8 gols, ele sonha chegar à seleção.
Acho que a nossa seleção não tem o 9 da minha característica. Acho que o Gabriel Jesus e o Firmino são mais de movimentação. E eu vou trabalhar e ajudar o Corinthians aqui e quem sabe não consigo uma vaguinha aí.
O técnico Fábio Carilli, que não tem o lateral Fagner, que está com a seleção brasileira, deve promover pelo menos duas mudanças no time do primeiro jogo, com as saídas do meia Sornosa e do atacante Pedrinho. O goleiro Cássio, com dores no quadril, é dúvida. Assim, o provável Corinthians terá Cássio, Michel, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Jadson, Cleison, Wagner Love e Gustavo. Na Ferroviária, o técnico Vinícius Munhoz perdeu o atacante Lúcio Flávio contundido e deve escalar a equipe com Tadeu, Diogo Matheus, Rayan, Rodrigão e Arthur Henrique, Anderson Uchoa, Tony, Felipe Ferreira e Léo Arthur, Thiago Santos e Diego. Com pontuações inferiores a Palmeiras e Santos, quem avançar nos dois confrontos fará o jogo de volta da semifinal fora de casa. O Verdão, com a melhor campanha, aguarda o time de pior desempenho entre os classificados. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
12h46 no Rio de Janeiro, essas semifinais do Paulista também tá dando o que falar, né, mano?
É, ontem o Palmeiras passou fácil, meteu 5. E o Santos jogou com o regulamento bate-braço e empatou. Hoje, o Corinthians tem chance de avançar, pega a Ferroviária. E o São Paulo joga em Itu. O São Paulo é o time mais desequilibrado dessa fase. Mas ganhou uma situação ao vencer o Ituano por 2-1. Eu acho que vão acabar sendo os quatro grandes. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Aí a coisa vai esquentar realmente. Eu ontem vi uma entrevista do São Paulo dizendo que está doido para jogar na Vila. Ele quer jogar na Vila. Mas, por enquanto, está jogando no Pacaembu. Né?
Tá certo. 12h47 no Rio de Janeiro. É, minha gente, o Cruzeiro entra em campo logo mais pela Libertadores da América. Com as informações, William Douglas.
Demorou, mas finalmente o Cruzeiro fará a segunda partida pela Copa Libertadores da América. A Raposa entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela, no Mineirão. O jogo estava marcado para o dia 13 de março. Mas a crise na Venezuela impediu que os rivais do Cruzeiro chegassem ao Brasil. A partida chegou a ser marcada para o dia 14, mas a Conmebol acabou decidindo atrasar ainda mais o duelo. A crise vivida pelo país do adversário de hoje virou tema da entrevista do lateral Edilson do Cruzeiro antes do jogo. Ele pediu ajuda aos vizinhos.
Vendo as histórias, todos os relatos que estão acontecendo na Venezuela, de eles não terem uma própria água, alimento, acho que isso nos deixa muito triste. Então, nosso país, nosso futebol é tão grande, tão gigante, que a gente poderia se unir cada vez mais para poder tentar ajudar uma causa que é tão grande, tão nobre que eles estão passando.
Sobre o jogo em si, o jogador cruzeirense apontou uma dificuldade extra, vivida pelos atletas e comissão técnica. Finalizar a preparação com poucas informações sobre o Deportivo Lara.
Mesmo a gente não conhecendo muito a equipe do Deportivo Lara, a gente sempre espera jogos difíceis, porque a gente não conhece tudo do adversário, mas a gente tem que estar preparado para tudo, a gente tem que estar altamente concentrado. Eu acho que o nível de concentração tem que ser o máximo, até porque a gente venceu o primeiro jogo da Libertadores fora, e a gente tem que confirmar essa vitória em casa, para que a gente possa somar 6 pontos e liderar esse grupo.
Apesar de ter um jogo a menos que 2 rivais, o Cruzeiro lidera o grupo B da Libertadores, com 3 pontos conquistados na estreia diante do Huracán da Argentina. Para o jogo de hoje, o técnico Mano Menezes terá praticamente todos os seus titulares à disposição. A grande ausência é o meia Thiago Neves, que ainda não estreou na temporada. Lembrando, Cruzeiro e Deportivo Lara se enfrentam pela segunda rodada da Libertadores às 9h30 da noite no Mineirão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Mário Silva, evidente que como brasileiro a gente vai acabar torcendo pelo Cruzeiro. Mas a gente se põe na pele dos jogadores venezuelanos em clima que esses caras vão entrar em campo, né?
A situação é difícil. Agora, acho que o Cruzeiro não vai ter problemas jogando em casa. O time não é um... futebol venezuelano já não é um grande futebol, ainda mais o time...
Com essa situação?
Não, e o time não é muito conhecido. Não, acho que o Cruzeiro passa fácil, demorou muito o jogo. A situação lá está delicada. E vamos ver o que vem pela frente.
Vamos lá. 12h50 no Rio de Janeiro.
Vamos todos cantar de coração.
Vasco da Gama não pode faltar. E quem traz as informações do Vascão é Rodrigo Ricardo.
Vasco e Bangu jogam na quinta no Maracanã para decidir quem vai à final da Taça Rio. Mas um outro assunto já agita os bastidores do futebol carioca. Uma possível decisão entre Vasco e Fluminense pode ter como destino o estádio Nilton Santos. A posição é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, caso tricolores e vascaínos não cheguem a um acordo sobre quem deve ficar no lado sul do estádio do Maracanã. Durante o anúncio oficial do novo patrocinador master do Vasco, o presidente Alexandre Campello comentou a posição do clube.
Primeiro, nós temos uma semifinal e respeitamos muito a equipe do Bangu, embora tenhamos aí toda a confiança na nossa equipe. Primeiro, nós temos que ganhar do Bangu para depois pensar na final. Quanto ao jogo ser no Nilton Santos, eu lamento por conta da possibilidade de se ter um jogo com o maior público, o que aconteceria, obviamente, se esse jogo hipoteticamente vir a acontecer e se ele pudesse ser realizado no Maracanã. Eu acho que é lamentável, mas para nós não tem nenhum problema jogar no Engenhão ou em qualquer outro estádio.
Dentro de campo, o Vasco segue treinando para encarar o Bangu, que tem a vantagem do empate na semifinal. O gigante da colina deve seguir com o jovem Thiago Reis como centroavante, já que o argentino Max Lopes está no departamento médico cuidando de uma lombalgia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
12 horas 51 minutos no Rio de Janeiro, confirmando 12h51. Meu caro Mário Silva, ainda existe a queda de braço para o lado direito, lado esquerdo, lado central? Não tem como acabar com isso não, Mário Silva?
Isso é uma palhaçada. Quase que sai. Uma palhaçada.
Olha lá.
Olha só. O futebol, tô de olho, o futebol vive muito da tradição. O juiz julga com a lei, com a jurisprudência, com os costumes. Bolas, desde que o Maracanã existe, o Vasco ocupa o lado esquerdo das cabines e o Flamengo ocupa, o Vasco ocupa o lado direito das cabines e o Flamengo é esquerdo das cabines. Desde que o Maracanã existe, é isso. Agora vem o Fluminense com essa picuinha boba, que é boba também pelo lado do Vasco, mas só que o Vasco sempre ocupou o lado direito das cabines, bola. Então vai tirar o jogo por causa dessa panaquice.
Mas pelo menos comentar. Vai pro Engenhão, né?
É, eu espero, né?
Porque tem jogo que é do Campeonato Carioca que é nada contra o estado do Espírito Santo, nem pelos meus irmãozinhos capixabas. Mas teve um jogo aí do Carioca que foi lá no Espírito
Agora,
Santo.
Agora, tem o seguinte, no Maracanã, todo dia o locutor da Globo fala isso, e eu concordo com ele, o Gustavo é o Vilani, que é bom narrador, inclusive, muito bom narrador. Ele é o seguinte, por causa dessas brigas idiotas entre torcedores, aqueles bandidos infiltrados, você perde 20 mil ingressos para separar uma pessoa da outra.
É verdade.
Quer dizer, um negócio absurdo, fora de propósito. Tá fora de moda. Há muito tempo atrás,
né? Sim,
era, lembra quando falaram a palavra que era Boco-Moco? Lembra Boco-Moco?
Como é que era?
Cafona? Lembra de Boco-Moco, não?
Não é do tempo dele, ele é garotinho.
Do seu tempo.
Garotinho.
Eu vou dar um mug de presente pra você entender. Essa foi boa, hein? Mas isso é Boco-Moco.
Você abriu o baú mesmo, hein?
Assim, óbvio. Boco-Moco e mug. Vai procurar aí no Google.
Mário Silva, rapidamente, analise Vasco e Bangu.
Olha, Vasco e Bangu, esse jogo é amanhã, né? Uhum. Vamos falar com mais profundidade amanhã. Eu acho que o Vasco é favorito, apesar de ter perdido o primeiro jogo. As coisas mudam de figura,
mas
hein?
Tem que tomar cuidado.
E o Bangu fez uma belíssima campanha.
Tem que tomar cuidado.
Não vai ser fácil, ainda mais que vai jogar, não disse que é fácil, vai jogar pelo empate, o Bangu.
12 horas 54 minutos.
Salve a seleção!
Assunto que não poderíamos deixar de falar. E é você, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid Nick, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Ufa, ufa, Brasil começou perdendo para a República Tcheca, foi para o intervalo perdendo por 1-0, Tite mexeu na equipe, virou para 3-1. Sim, Astrid.
Antes que você chame as matérias aí sonoras que você tem, eu quero saber do Mário Silva. Convenceu o Mário Silva?
Não convenceu, mas primeiro deu uma tranquilidade ao Tite em virtude dos cornetas e segundo, as mexidas foram alvissareiras. Eu não teria tirado o Paquetá, mas o Everton Cebolinha entrou muito bem no jogo. O outro voltou a marcar o Gabriel, muito tempo
Gabriel
que não marcava.
Gabriel Jesus marcou 2 gols, o David Neres entrou muito bem na partida também.
Além disso, a boa presença, mais uma vez, do Casimiro, que está jogando uma barbaridade.
Olha, quem faz a avaliação da partida, o Mário fez a dele, quem faz a avaliação da partida é o técnico da seleção brasileira, o Tite. Vamos ouvir.
Ruim o primeiro tempo, o começo bom, equilibrado até assentar. Depois, no meio para o final, a equipe errou muito passe. Ela não conseguiu botar volume. Ainda não teve o desempenho que é o jogar bem que a gente busca tanto, né, para ter o resultado. No segundo tempo, as entradas, as modificações, uma estruturação de posicionamento também um pouco diferente. Ela cresceu, ela criou uma série de oportunidades, ela fez os gols e criou mais oportunidades, inclusive para ampliar o placar, fazendo um grande segundo tempo.
Esse aí o Tite fazendo a sua avaliação do jogo. Agora, Astrid, David Neres entrou, Everton Cebolinha entrou, o Firmino foi jogar atrás do atacante como um camisa 10, entre aspas. Gabriel Jesus entrou, o Arthur entrou na partida, entrou bem. Essas mudanças trouxeram sangue novo para a seleção brasileira, que faz parte dessa renovação. O que, que essa renovação significa para a Copa América, a principal competição do ano da seleção brasileira? O Tite respondeu.
Quer dizer que quando nós ampliamos o nosso tempo de oportunidades, como a gente redirecionou, era justamente para ter isso, porque tu não consegue botar 15 minutos um atleta e já ter um diagnóstico dele. Tu precisa construir isso, e os nossos jogos, eles são de certa forma limitados. Então, como é bom tu ter dois jogos para poder utilizar o Neres, por exemplo. Como é importante tu ter a possibilidade de usar de novo o Firmino com o Gabriel Jesus na frente. Como é bom tu poder repetir Paquetá e Coutinho e daqui a pouco ver que um pode jogar por dentro, o outro por fora, mas ver as combinações que tem. Então isso vai nos proporcionando esse leque maior de análise, de oportunidade.
Essa questão que o Tite está colocando, um leque maior de análise e oportunidades. Até porque muita gente coloca, Astrid, se o Brasil não for campeão da Copa América aqui em solo brasileiro, sei não, hein?
Mas já tiveram outras edições da Copa América e o Brasil não foi campeão? Foi campeão, né, Mário Silva? Nas pesquisas que a gente faz
teve,
aí...
Teve, quando está colado em Copa do Mundo é complicado.
É. Mas agora, todas as edições de Copa América em solo brasileiro, o Brasil conquistou. Sim,
19, 22, 49, 89.
Isso pois aí. É, então é difícil não conquistar. Agora, pode ser que não conquiste. Eu acho que é um absurdo.
Pode quebrar o tabu aí.
Porque eu tenho que montar um trabalho. Eu só gostaria que o Tite usasse mais jogadores mais novos para formar uma base forte para 2022.
Quem poderia fazer a diferença, na sua opinião, como jogador, de jogador? Quem poderia fazer a diferença?
O único jogador que faz diferença se jogar bola é o Neymar. O problema é jogar bola.
12h58 no Rio. Esse está fora, não tem como, não vai participar da Copa América. Estamos encerrando aqui o Bate-Bola Nacional, a edição desta quarta-feira, voltando amanhã, quinta. Vocês vão seguir em rede nacional para todo o Brasil, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Bate-Bola Nacional.